Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Bom, amados, poder estar de volta para concluir a série que eu comecei a pregar sobre tesouros guardados. Primeira mensagem, você pode depois procurar na internet, aí no YouTube. Falei sobre que a gente precisa ter cuidado com os ladrões, né? Eu vou ler o texto base, que é o texto dessa, que é a base dessa mensagem toda. Diz assim, ó: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Segunda mensagem foi, dois domingos atrás, eu falei sobre o melhor de Deus em mim, das coisas que Deus tem nos dado, que são tesouros preciosos. E hoje eu quero me concentrar na parte final desse versículo que diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu vou falar sobre um coração rendido. E o texto que eu vou usar como para falar um pouco sobre o coração, que esse assunto é um assunto profundo. Falou em coração, mexe com a gente. Está em Marcos, capítulo de número 10, de 17 a 31. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus pega os 6 últimos mandamentos que falam exatamente sobre relacionamento. Então ele respondeu, para minha surpresa, ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa que te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, numa outra passagem, né, diz que ele ficou entristecido com essa palavra. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lucas diz que ele era riquíssimo. Eu quero, em cima desse texto, falar desse coração rendido. Feche os seus olhos mais uma vez, eu quero orar por você, porque nós dependemos do Espírito Santo. Pai Celeste, nós invocamos o teu nome, essa palavra é tua, não é minha, é tua, para os nossos corações. Derrama a tua graça, a tua unção, para que os ouvidos que estão ouvindo essa mensagem possam ouvir de fato no coração. Nos conduz, Senhor, através dessa mensagem, a nos rendermos aos teus pés, Pai. Colocar o nosso coração aos teus pés. que possamos verdadeiramente adorar somente o Senhor e ter o Senhor como primeiro lugar na nossa vida. Abençoa cada coração, usa-me conforme o teu querer. E a minha oração em teu nome, Senhor. Amém e amém. Então, falar de coração é uma coisa complicada, né? Eu não quero gastar muito tempo falando do coração, no sentido de emoções. Eu coloquei aqui só uma introdução, né? Porque o coração, segundo diz Jeremias, capítulo 17, 9 e 10, o coração você não pode confiar, sabia disso? Você não pode confiar. Tem gente que diz assim, siga o que o teu coração mandar. Não faça isso. Não faça, porque o coração é enganoso. Uma hora você está sentindo um negócio, outra hora está se sentindo completamente diferente. Então não confie no seu coração. Você não pode confiar de jeito nenhum. E isso acende um alerta. Por quê? Porque Jesus vem e ele denuncia o coração. Ele diz, olha, vocês estão preocupados com a comida que entra pela boca, como se isso fosse contaminado. Deixa eu te falar uma coisa. Em Mateus 15 ele diz assim, você tem que se preocupar com o que está dentro de você, que é o seu coração. Porque do coração é que vem tudo de ruim. E ele dá nomes a muitas coisas ruins que estão no coração. Então, você tem que levar a sério essa questão do coração. Esse moço aqui se apresenta a Jesus, o interesse maior de Jesus era o que estava dentro dele. Era o que estava dentro desse moço. Olha só o que, diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler para você, olha. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem, uma tradução diz, as fontes da vida. A outra tradução diz assim, as saídas da vida. Sabe o que isso significa? Significa que todas as decisões da vida saem do fruto do nosso interior, do nosso coração. E decisões erradas podem te levar para um caminho errado. Basicamente ele está dizendo, passa um filtro no teu coração. Passa um filtro no teu coração. O salmista, Salmo 86, onde ele diz assim, Senhor, me dá um coração para só temer o teu nome. Numa outra tradução diz assim, me dá um coração que não seja dividido, que ele só tema o teu nome. Então, o coração é uma coisa muito misteriosa. Quem que conhece? Quem que conhece realmente o coração? Por isso que eu coloquei, o coração revela quem eu sou. Porque você pode esconder de quem você quiser, mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe exatamente o que, você está pensando agora. Pensa bem. Muito bem. Pensando nisso, nessa visão do coração, eu quero me aproximar desse moço rico. Ele era um homem importante, riquíssimo. E olha só o que, acontece com ele quando ele se apresenta a Jesus. Eu quero que você pense, porque você um dia vai ser apresentado diante dele. Aqui, agora, ou no dia do juízo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você não escapa. Ninguém vai escapar de se encontrar com Deus. Não se engane. Todos nós vamos um dia nos apresentar diante dele. Mas eu fiquei pensando nesse moço. Ele se apresenta a Jesus e ele olha, se eu estou ali, eu ia bater palma para esse moço. Sinceramente. Pensa aí, que rapaz, que crente bom é esse? Primeiro, ele fala do como que ele vê o Senhor Jesus. Ele diz, bom, você é bom, mestre. Você não é apenas um mestre, você é bom. E a surpresa grande dessa revelação, porque Jesus poderia ter dito, verdadeiramente, você está correto. Eu sou bom mesmo. Ele diz assim, você sabe quem é bom? Você tem ideia Quem é realmente bom, só tem um. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não sabe com quem você está falando. Jesus está, ele começa a conduzir esse jovem, para ele primeiro ver com quem ele estava falando. Olha só, queridos, se você frequenta a igreja, e você não tem uma relação com Jesus Cristo, você está se enganando. É puro engano a sua fé. Você precisa, acima de tudo, trabalhar o teu relacionamento com Jesus. Por isso que a gente se apresenta constantemente diante de Deus. Constantemente a gente está pedindo para Deus purificar a nossa vida, perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque a presença de Deus, e aí olhando para Jesus, você está vendo o Deus encarnado. Aquele moço não sabia com quem ele estava falando. Ele certamente ouviu falar de Jesus, dos milagres, dos ensinamentos. Jesus já estava muito conhecido, as multidões iam ao encontro dele. Ele vai para esse encontro seguro de quem, com quem ele estava falando. Mas ele não sabia quem era realmente Jesus, querido. E esse é o primeiro desafio para o seu coração. Você precisa conhecer quem Jesus é realmente. Jesus disse, olha, você não tem ideia do que você está falando. Sabe por quê? Porque só tem um que é bom. É Deus. Porque até esse conceito de bondade ficou uma coisa tão comum no mundo hoje, que todo mundo é bom, né? Todo mundo é o cara. Ai, meu Deus. Nós não sabemos, não. Nós não temos ideia da bondade de Deus. Nós temos alguns conceitos. Mas Jesus está dizendo para ele, querido, você não me conhece. Porque bom mesmo, só Deus. Você não sabe com quem está falando. E esse é o desafio. Mas ele vem e ele se humilha diante de Jesus. Você não acha isso fantástico? Eu acho fantástico. Ele se ajoelha, se humilha diante de Jesus. Se eu estou lá, eu ia dizer, meu Deus do céu, que atitude bonita, louvado seja Deus. Tremendo, não é? Ele se humilhou. E mudou alguma coisa? Você se ajoelhar na presença de Deus, você tem que ajoelhar primeiro o seu coração diante de Deus. Não adianta você dobrar os seus joelhos, não se engane. E Jesus não fica impressionado com atos de espiritualidade. Levanta as mãos, qual é a roupa que eu uso, como que eu adorei. Agora a máscara continua escondendo muitos de nós, né? Nós aprendemos a fazer leitura de olhar. Que é uma coisa complicada, né? Eu estava outro dia desse no supermercado, uma irmã parou e ela, claro, me reconheceu. E eu olhei para ela, eu falei, olha, pelo olhar você pode hoje identificar as pessoas, né? Mas a máscara esconde um pouquinho de nós, não esconde? Diante de Deus, querido, você não tem como esconder nada. Jesus, naquele encontro, talvez para o rapaz fosse o mais importante que ele estava ali se apresentando diante de Jesus. Jesus está ali, ó, olhando o coração daquele moço. Ele viu de cara o coração daquele moço. Ele está te vendo nessa manhã. Você não pode esconder o teu coração dele. Ele vai expor o teu coração, porque ele quer transformar o teu coração. Jesus não vem dar um jeito no coração. Ele transforma. Então esse moço, a visão que ele tem de Jesus, ele se humilha, ele se ajoelha, ele diz, bom mestre, ele fala tudo direitinho, né? Mas ele tem uma questão, ele só vai para Jesus porque ele tem dúvidas a respeito da sua eternidade. Você sabe para onde você vai se você morrer agora? Sinceramente. Você tem, olha, nesse período da pandemia, famílias e famílias não puderam enterrar seus mortos. Como gostariam, não puderam se despedir, não puderam naquele último momento no cemitério, não puderam. Por quê? Por causa da situação do vírus. Olha, querido, se você morrer hoje, para onde você vai? Onde que está alicerçada a tua fé? Na igreja? Na tua devoção? Esse moço está cheio de dúvida. E a pergunta dele para Jesus é: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E isso me leva a um outro ponto. Olha só, tem um anseio dentro de nós, queridos, por algo maior. Você já percebeu isso? Você tem um anseio dentro de você por algo maior. Quando a gente encontra Jesus, há uma satisfação, uma plenitude. Eu me lembro da mulher samaritana em João capítulo 4, porque aquela mulher, ela tinha um conceito de Deus. Eu não vou ler o texto para você agora. Mas ela tinha um conceito bem claro a respeito de Deus e de adoração, sabia? E Jesus, no meio da conversa, ele pede água para ela. E ele oferece água. Ele diz: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não tem ideia. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não me conhece. Porque se você me conhecesse, eu ia te dar água que vai jorrar dentro do teu coração para a eternidade. Vai te satisfazer como nada você encontrou na vida para te satisfazer. E eu ainda te digo mais, ó, você está aí com esse número de homens que já passaram na tua vida, buscando uma satisfação na tua vida. Nenhum deles fez isso por ti. Aí Jesus se apresenta como a água da vida. Que coisa maravilhosa. Jesus está olhando para esse moço e está vendo o anseio no coração dele. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Jesus vai expor o coração desse moço. E ele expõe o nosso coração não para nos envergonhar, mas para consertar a nossa vida com Deus. Olha, ele se apresenta e Jesus lança o desafio. Olha que desafio, gente. Pega esses mandamentos aí, me diz aí quantos de vocês aí, ou de nós, né? Obedecemos na íntegra todos esses 6 mandamentos que Jesus aponta. Para minha surpresa, esse moço diz assim: eu já faço isso. Eu acho que ele deve ter dado um sorrisinho, dizer assim: é só isso? Quer dizer, se eu faço isso, eu herdo a vida eterna? Ele ficou empolgadíssimo, que ele disse: isso aí, ó, desde a minha juventude, sou fiel, guardando. Imagina quanto sacrifício que esse moço fez para guardar esses mandamentos. Porque não é fácil, não. Até porque o conceito de guardar o mandamento aqui, Jesus vai ampliar esse conceito depois. Porque quando diz aqui: não adulterarás, eles achavam que era o ato do adultério. E Jesus diz, mais lá na frente, ele diz assim, ó: se pensou, já adulterou. Foi para a cama com a pessoa antes do ato, você já adulterou. Então, nem isso ele tinha ideia plena do que eram esses mandamentos. Mas ele apresenta suas boas obras, ele apresenta a sua espiritualidade, mas ele tem um anseio por mais. Querido, esse mais a gente só encontra em Jesus. Se balançou quando eu disse assim: se você morrer hoje, para onde que você vai? Se deu uma balançada no teu coração, se renda ao Senhor nessa manhã. Se entregue a Ele completamente para você herdar a vida eterna. Nós temos esse anseio por mais. A Bíblia diz que esse homem era muito rico. Você acha que faltava alguma coisa para esse moço? Sinceramente. A conversa aqui, os discípulos depois, ele entra aqui no versículo 23, ele começa a falar da riqueza. Jesus vai dizer como é que é difícil para as pessoas que têm riqueza entrarem no reino do céu. Ele não está falando contra os ricos. Ele está falando onde que está o coração da maioria dessas pessoas que estão presas à riqueza. A Bíblia diz, lá, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só olha para o nosso mundo do jeito que está. Só olha para tudo que acontece no mundo hoje. Eu duvido que você consiga tirar o amor ao dinheiro de qualquer uma dessas situações. As pessoas amam o dinheiro. Jesus vai falar em Lucas 16 que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Mamon, que se referindo às riquezas, e você não pode servir a Deus ao mesmo tempo. E os discípulos ficam tão assustados que eles dizem assim, poxa, então quem é que pode entrar? E Jesus ainda faz uma comparação, ele usa, né? Ele coloca aqui uma hipérbole quando ele diz que, eu estou caminhando aqui no texto de Marcos 10, ele diz assim, a partir do versículo 24, os discípulos entraram, estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes, filhos, quão fácil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele usa uma hipérbole. Eles ficaram sobremodo maravilhosos, dizendo, então quem é que pode ser salvo? Quem? Faz uma comparação impossível. Jesus disse assim, para Deus nada é impossível. Ele pode mudar o teu coração. Só Ele pode transformar o teu interior. Jesus está indo além e aproveitando, já falando com os discípulos também. Vocês não estão entendendo. Esse moço está preso nas riquezas, mas onde que está o teu coração preso? Aí Jesus continua e diz, aí Pedro diz assim, versículo 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tinha que ser Pedro, né? Pedro sempre vem com uma assim para dizer assim, nós fizemos isso. Aí Jesus fecha essa conversa com algo que incomoda muita gente. Olha o que, é que ele diz. Em verdade vos digo, versículo 29 de Marcos 10, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, teu trabalho, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, olha só, ele já coloca uma proposta que aqui no presente, você já vai começar a desfrutar, quando você abre mão dessas coisas. Olha o que, que ele diz, aqui no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Essa parte aí tem gente que está passando uma caneta assim, vou apagar essa partezinha, com perseguições. Com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Ah, então começa já aqui, pastor? Claro! Isso me leva a um terceiro ponto. É o desafio maior do amor. E eu quero gastar tempo pensando nesse desafio. Porque olha só, queridos, o ponto aqui não é a riqueza. O ponto não é esse jovem rico. O ponto é o coração dele, onde que ele estava. Nosso coração está cheio de amores. Nós temos muitos amantes no nosso coração. E nós não abrimos mão de muitas dessas coisas. Amor à família, ao cônjuge, ao seu filho querido e amado, ao seu emprego, à sua profissão. Entrega tudo. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus vem e lança um desafio, que eu estou chamando esse de o desafio do amor. Em primeiro lugar, examine você, o seu coração, e veja quais são os amores que você tem na tua vida, que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, está acima do teu amor pelo Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, esse escritor, e ele fala, o livro é Quatro Amores, ele fala sobre essa questão do amor-necessidade e amor-dádiva. Eu vou ler rapidamente para vocês. Ele diz assim, olha, nós já nascemos desamparados e a gente já começa a viver essa questão toda da solidão. Você vê que o ser humano já nasce precisando de outro. Não tem jeito, né? Não pode, nasceu, pronto, larga aí que vai crescer. Não, precisa do outro. Outra coisa, esse desejo que ele chama de deplorável, de ser amado. Vocês já perceberam que as pessoas, todos nós temos uma necessidade profunda de sermos amados. E nós tratamos a Deus exatamente dessa forma. Agora, eu aqui pensando no que C.S. Lewis escreveu. É verdade, a nossa base de relacionamento com Deus é em cima desse amor. Sabia disso? A gente se relaciona com Ele no amor necessidade. Nós precisamos dEle. Aí tem aquele cântico, né? Diante do trono. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, preciso, preciso do teu amor, preciso. É essa relação que a gente tem com o Senhor. Nós não sabemos o que é relação de dádiva, que é exatamente o outro que ele fala. Esse amor dádiva, uma pequena amostra, ele diz, é o amor que um pai de família tem pela sua família. Que ele junta dinheiro, que ele quer comprar uma casa para a família, que ele quer o bem-estar dos filhos para pagar uma faculdade. Ele diz que isso aí é uma amostra pequena do amor dádiva. E às vezes o pai morre, ou a mãe morre, e ela não vai ver, e eles não vão ver nada que eles deixaram para os filhos. E muitas vezes no caminho, e ainda encontram a ingratidão dos filhos. Aí ele fala dessa dádiva, desse amor ágape, que o filho se dá. Olha, queridos, eu não sei o quanto que você entende do amor de Deus. João, nas epístolas de João, ele diz assim, ele tenta definir Deus. Quem é que pode definir Deus, gente? Ele diz assim, Deus é amor. Você sabia que Jesus não foi forçado a vir aqui para a terra, não, gente. Ele se dá. E aí, C.S. Lewis coloca dessa forma, o filho dá a si mesmo de volta ao pai. Ele se dá. O filho dá a si mesmo ao mundo. E o pai dá o filho ao mundo. Isso é ágape. Isso é amor. Nós não entendemos o que é amor. Nossa visão de amor está muito presa a relacionamentos humanos. Nós não sabemos o que é amor, não. Essa é a verdade. Nós estamos aprendendo. E a grande lição é que Jesus se apresenta e ele se dá. Essa visão de amor, de se dar, é aí que Jesus está conduzindo esse jovem rico. Ele disse, você guarda tudo isso, você quer ser perfeito? Porque lá em Lucas e Mateus, um dos dois vai usar o termo. perfeito. Sabe o que ele quer? Ele quer preencher algo na vida dele que ele não está satisfeito. E eu vou voltar lá. Quem é que está em primeiro lugar na tua vida? Seja sincero. Seja sincero, diante de Deus. Quem é? Até que ponto você está disposto a dar a sua vida, render o seu coração totalmente ao Senhor? Até que ponto? Porque é sério. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E Jesus deixa bem claro para esse moço, ó, se você vender tudo que você tem e dar aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Vamos ser sinceros? Quantos de nós iríamos fazer o que Jesus pediu para esse moço? Para aí, só para pensar um pouco. Nem que a gente tivesse todas as riquezas, por muito menos, nós não estamos dando para Deus. Nós não estamos nos rendendo. Nós não estamos entregando tudo para Ele, por muito menos. Que dirá esse moço que era riquíssimo? Jesus não está preocupado com a riqueza dele, não. Jesus está interessado no coração dele. Jesus queria aquele coração. O texto diz de uma forma tão linda, diz que ele olhou para aquele moço e ele o amou. Não tem como Deus olhar para você, querido, se não for por esse prisma do ágape, do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus queria, ele amou esse moço. Ele queria demais que esse moço pudesse ver com quem ele estava falando, com o autor da vida, com o dono da eternidade. Ele não consegue ver, porque o seu coração estava voltado para aquela riqueza que ele tinha. Como é que está o teu coração? Olha, sabe, queridos, o seu coração, C.S. Lewis ainda falando, só para concluir, ele diz assim, tem um autor chamado M. Dennis Redmond, ele diz assim, o amor deixa de ser um demônio. Ele pode se tornar um demônio, olha só que palavra forte. Quando deixa de ser um Deus. Então, as pessoas hoje dizem que amam, mas na realidade esse amor pode ser realmente uma coisa ruim demais que vai te impedir de entrar na eternidade com Deus. Por isso que com Jesus não tem conversa. E eu amo a proposta da mulher, eu tenho que ler esse texto, é um dos meus textos favoritos, né? Eu amo a proposta de João, vamos lá ver se eu acho o texto. Lembra da mulher que é pega em adultério? Não, perdão. É João 8. Não, não é a mulher adultério, não. É a mulher que do vaso de alabastro. Deixa eu ver aqui, espera aí, que eu vou dizer para vocês. É João 1. 47 a 51. Eu tenho... Ah, perdão. Não, não é isso. Chego lá. Se achar aí, pode me dar a dica. Diga, pastor. Obrigado, pastor. Eu marquei aqui, ó. Está aqui marcado na minha Bíblia. Olha só. Deixa eu ler essa cena para vocês. Essa cena é muito forte. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, quem ele ressuscitara dentre os mortos. Você já imaginou que encontro é esse, gente? Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. O outro texto diz que ela quebra esse vaso de alabastro e ela derrama esse perfume sobre ele. Que coisa maravilhosa. Que cena, gente. Essa cena de entrega total. Claro que, obviamente, Judas, sempre tem um, disse assim, por que você não vendeu esse perfume por 300 denários? Ele já tinha até o valor. E não se deu aos pobres. Olha que cara de espiritualidade desse Judas, hein? Tem muita gente que está aqui nesse perfil de Judas. Para que ela fez isso? Que desperdício. Podia ter pego esse perfume caríssimo, vendido, entregue para ajudar os pobres. Olha que homem bonzinho, não é, Judas? Jesus sabia quem ele era. Porque ele era um ladrão. Ele tirava dinheiro das economias que tinham da equipe de Jesus. Ele diz para ela, ele diz para eles, deixa ela. Que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres têm sempre convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha, queridos, sabe o que é esse amor? É amor rendido. É um coração rendido, é isso que Deus quer da tua vida, que você se renda. Jesus só estava esperando que esse moço se rendesse aos pés de Jesus, mais nada, só isso. Ele só queria que ele entregasse tudo. Mas por que Jesus foi tocar exatamente no dinheiro? Porque o dinheiro era um Deus para aquele moço rico. Porque o seu tesouro era o dinheiro, coisa que ele mais valorizava. Não era aqueles mandamentos que ele obedecia, nem a sua espiritualidade de dobrar o joelho na frente de Jesus, e nem de chamar Jesus de bom, nada disso. Jesus escancara, expõe o coração daquele moço. E por isso que os discípulos ficaram assim, meu Deus, então quem é que pode ser salvo? Um pouco antes, Jesus vai dizer assim, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem sim uma maneira de você herdar a vida eterna. Entrega teu coração. Tenha um coração como de uma criança, de pureza diante de Deus. E só através do sangue de Jesus é que teu coração pode ser limpo, pode ser purificado. Olha, queridos, aonde está o teu tesouro? Pensa na tua vida, onde que está o teu tesouro? Que você tem colocado a tua fé e a tua confiança? Quem é que tem grande valor para a tua vida? O Senhor tem que estar acima disso tudo. Ele tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vêm depois. Você tem que se entregar a Ele nessa manhã. Não importa se você é crente de anos dentro da igreja. Se o seu coração não está totalmente rendido ao Senhor, você pode ter certeza de uma coisa. Você não vai herdar a vida eterna. Somente aqueles que se entregam totalmente. Aqueles que abrem mão de tudo que têm por amor a Jesus. É que você pode desfrutar da eternidade. Eu quero orar por você nessa manhã. Onde que está o teu tesouro? O que você tem guardado no fundo do teu coração? Que está tomando conta da tua vida, dos teus pensamentos, das tuas ambições, dos teus sonhos. Abra mão disso tudo, querido. Para você provar do amor de Deus. Desse amor que se dá. Desse amor que se entrega. Jesus já fez isso por ti, querido, querida. Você é crente em Jesus? Renova a tua entrega com o Senhor nessa manhã. Diga: Senhor, não deixe eu ficar com o coração dividido. Eu quero me entregar totalmente a ti. Nós vamos cantar um cântico. E aí eu vou orar por você. Enquanto estiver tocando esse cântico, eu quero que você pense no teu coração. Porque do teu coração é que procedem as saídas da vida. Eu quero depois orar por ti, por pessoas que nessa manhã estão se entregando a Cristo Jesus. Entre em contato conosco. Nós temos um curso para te oferecer, te ajudar a você caminhar na fé conosco. Se você já é crente em Jesus, faça um renovo. Renova a tua aliança com o Senhor nessa manhã. Pai, se renda aos pés do Senhor nessa manhã. Talvez você tenha pecado contra Ele. Talvez você esteja escondendo coisas no teu coração. Mas o Senhor te expõe nessa manhã porque Ele te ama.